presidente russo anunciou a instalação de armas nucleares na Bielorrússia e justificou que era a resposta à instalação de armas dos Estados Unidos na Europa. Vladimir Putin diz que tem o acordo de Minsk e que não há nada de anormal nesta decisão, até porque esta é uma prática que Washington faz há décadas. A NATO classificou como perigosa e irresponsável a retórica nuclear de Moscovo e disse seguir a situação de perto. Já os Estados Unidos dizem que, por agora, não há sinal de armas nucleares russas em solo bielorrusso. Já o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, diz que este ato representa uma escalada irresponsável e uma ameaça à União Europeia. Bom dia, Tiago Maia e André Silva. Começo por si, André Silva. O que significa para si este anúncio de Putin?
Bom dia, Leonor. Bom dia, Tiago e todos os ouvintes da TSF. Bom, como de costume, Putin, quando fala de armas nucleares, o mundo ouve, ele sabe-o bem. Putin tem ameaçado a possibilidade de uma guerra nuclear desde há um ano, quando a operação militar na Ucrânia, no fundo, não cumpriu os objetivos e fraquejou. E falo sempre que precisa de demonstrar força, servindo também para, no fundo, desviar o foco do essencial, que é o insucesso das forças russas no terreno, que ora não avançam, ora perdem posições importantes. E, portanto, ao fazer uma declaração sobre armas nucleares na Bielorrússia, Putin admite uma vez mais que tem medo de perder tudo, e tudo o que pode fazer, no fundo, é assustar uma vez mais o mundo com o anúncio do eventual uso de armas nucleares. É verdade que estas armas que planeia levar para a Bielorrússia não são armas nucleares estratégicas, aqueles gigantes mísseis balísticos intercontinentais que disparados poderiam acabar com a vida na Terra, são no fundo as designadas armas nucleares estáticas, que são menores, mas ainda assim muito poderosas e que podem ser usadas no campo de batalha com impactos gravíssimos no curto e no longo prazo na vida e na saúde das pessoas e da biodiversidade e em áreas muitíssimo mais vastas que as impactadas por armas convencionais. E tendo em conta que a Rússia é neste contexto, não esquecemos, um invasor que ocupa territórios internacionalmente de um Estado soberano, tendo em conta que já surpreendeu o mundo por ter cometido vários crimes de guerra ao lançar ataques massivos e indiscriminados sobre edifícios ou zonas onde apenas se encontravam civis, como lares, recordo lares, escolas, infantários, hospitais pediátricos, e portanto, e não esquecendo que foi pela Bielorrússia também que entraram as tropas no início da guerra, pelo norte da Ucrânia, não devemos subestimar ou desvalorizar as ameaças
este
de Putin, que não me surpreenderia que as venha a usar. E, portanto, estas declarações mostram, de facto, outra escalada do conflito, pelo que a união em torno das sanções à Rússia e à Bielorrússia devem reforçar-se.
Tiago Maia, é da mesma opinião?
Sim. Olá, bom dia, Leonor, André e a quem nos ouve. Sim, eu estou próximo do que o André falou sobre esta matéria, mas eu até queria aqui um bocadinho de história para recordar como, de facto, Vladimir Putin tem demonstrado ter um claro desrespeito pelo que é o direito internacional e as relações internacionais nesta matéria. Porque em 1994, houve o chamado Memorando de Budapeste, em que é preciso recordar que a terceira potência nuclear no mundo naquela altura, a seguir à Rússia e aos Estados Unidos, era a própria Ucrânia, porque tinha no seu território muito arsenal da antiga União Soviética. E, portanto, era detentora podia dizer-se que era a terceira potência nuclear no mundo naquela altura, em termos de armamento nuclear. E, de facto, em 94, houve o chamado Memorando de Budapeste, que reuniu Rússia, Ucrânia, mas também Estados Unidos e Reino Unido, para desnuclearizar, digamos, a Ucrânia. E a Ucrânia aceitou devolver todo esse arsenal e, portanto, não ficou com absolutamente nada do que era armamento nuclear, entregá-lo à Rússia, no pressuposto que a Rússia respeitasse a independência e a autonomia e a soberania e o território, naturalmente, da Ucrânia. Menos de 20 anos depois deste acordo, a Rússia entra pela Crimeia e portanto, e essa já foi já a Rússia de Putin a fazer essa primeira violação clara do que era esse memorando de Budapeste. Recordo também que neste memorando de Budapeste, logo a seguir em 94,
tem que depois penso que em 96, tem que concluir, senão não vamos ter
sim,
tempo.
Penso que em 96 também Bielorrússia e também Cazaquistão foram incluídos neste memorando. E, portanto, também ela, também de Bielorrússia e também do Cazaquistão, foi retirado armamento nuclear. E, portanto, o que estamos a assistir neste momento é, de facto, primeiro, um patente de desrespeito do que é o direito internacional e os princípios básicos de relações internacionais. E é um ato de exibicionismo de Putin, claro, de um flexionamento de músculos que ele sabe ter perante o mundo num conflito que não está a correr bem, um conflito que ele próprio iniciou, mas que sabe que não está a correr bem. E esperemos que não escale mais.
Estamos a um minuto do final e peço que sejam muito breves. André Silva, estamos a chegar a abril. Dizem que no final de abril termina aquilo que se chama na Ucrânia a Estação das Lamas, porque derrete a neve e, portanto, fica o chão enlameado e nessa altura termina em abril, o que significa que poderá haver uma ofensiva musculada, quer de um lado, quer do outro. Acredita que o conflito pode escalar, de facto?
Eu acredito que o conflito irá escalar, até porque esta é uma guerra sem solução à vista neste momento. Esta movimentação de Putin, do meu ponto de vista, faz com que o conflito tenha outra dimensão e outra escalada. Aquilo que é absolutamente fundamental para mim, fundamental para o mundo ocidental, para os Estados democráticos, é que continue a haver uma união em torno da defesa dos valores democráticos em torno da Ucrânia e que a mobilização preventiva militar seja intensificada naquela zona. Portanto, é aquilo que desejo.
Tiago Maia, 20 segundos.
Sim, eu estou com o André também nesta matéria. Infelizmente, o que parece é que uma das partes pode ceder. O lado da Ucrânia, naturalmente, porque é absolutamente inconcebível que haja algum tipo de cedência do que é pretendido pela Rússia. De parte da Rússia, a personalidade e o ego desse líder impede-o de ceder toda e qualquer coisa e de reconhecer qualquer derrota. E, portanto, infelizmente, o resultado disto é que poderá haver algum escalamento de conflito, mas aí teremos que saber estar com quem já estamos, né? Mas reforçar esse apoio e dar esse contínuo apoio.
Agradeço aos dois esta troca matinal de ideias. O Café Duplo regressa amanhã.